Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 15ª sessão extraordinária nesse dia 4 de janeiro de 2018. Peço ao vereador José Wellington que faça a leitura do Santo Evangelho.
Evangelho João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Jesus respondeu: Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, neste dia, permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós,
Senhor. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 14ª sessão extraordinária ocorrida no dia 14 de dezembro de 2017. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 7 votos. Coloque em primeira discussão a ata da 14ª sessão extraordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada a referida ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Correspondências expedidas. Edital de convocação para a 15ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Piauí, a ser realizada na quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2018, às 19h30 minutos. Correspondências recebidas. Mensagem ao projeto de lei número 70/2017, recebida pelo prefeito municipal, Adeberto José de Melo, que autoriza a liberação de recursos, contribuições e auxílio financeiro no exercício financeiro de 2018. E da outras providências. Mensagem do veto número 01, de 26 de dezembro de 2017, referente à proposição de lei complementar número 6/2017, que institui o plano de carreiras, de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Piauí e da outras providências. Parecer jurídico favorável referente ao veto parcial ao projeto de lei complementar número 07/2017. Que institui o plano de carreiras, de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Piauí e da outras providências. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 70/2017, que autoriza a liberação de recursos, contribuições e auxílio financeiro no exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Ofício circular número 01/2018, justificando a ausência do vereador José Antônio Camargo Júnior na 15ª sessão extraordinária. Ofício número 74/2017, recebido do SEMPRE, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piauí, pedindo que sejam encaminhadas as propostas ao Executivo Municipal referente aos projetos 06/2017 e 07/2017.
Passaremos à ordem do dia. Em cumprimento ao regimento interno, artigo 5º, parágrafo 2º, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria objeto da convocação. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras vereadores, o veto parcial à proposição de lei complementar número 6/2017, que institui o plano de carreiras de cargos e vencimentos dos servidores municipais de Piuí e da outras providências, foi fundamentado pelo Poder Executivo Municipal no sentido de que duas das várias alterações promovidas por essa Casa no Projeto de Lei Complementar 07/2017 extrapolam os limites constitucionais e legais em relação à iniciativa para a propositura da matéria, inobservando as regras do processo legislativo, resultando em vício de inconstitucionalidade. Conforme consta as razões do veto parcial, as duas alterações se referem à exigência de concurso público para o cargo de controlador geral do município e B, aumento de percentual para nomeação de cargos em comissão por servidores que sejam efetivos. Em razão do recesso parlamentar iniciado em 16/12/2017 e levando-se em consideração a relevância da matéria constante do presente veto, este presidente solicita a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento a emissão verbal dos respectivos pareceres de forma a viabilizar sua discussão e votação nesta sessão extraordinária. Aí.
Boa noite a todos. Em análise dos termos constantes do parecer jurídico, o qual foi pela manutenção do veto, pelos fundamentos nele exarados, somos pela manutenção do veto parcial.
Agora os membros se manifestam se acompanham o relator ou não. Tem que falar.
Acompanho o relator.
Eu sou contrário. Com relação ao cargo do controlador interno, eu ainda acredito que é importante que esse controlador seja por concurso, de uma forma que ele tenha maior liberdade para, não vou dizer o termo fiscalizar, mas fazer o seu trabalho de uma forma imparcial, sem sofrer as penalidades de perseguições.
Votos pela Comissão de Finanças e Orçamento, José Segundo Faria.
Vou acompanhar o parecer jurídico.
Antônio Astésio Tavares.
Eu acompanho o nosso presidente.
José Wellington, também gostaria de que você assumisse como suplente do José Antônio Camargo Júnior. Se manifeste se a favor ou acompanha ou não o voto do presidente.
Eu acompanho o voto do presidente, que eu sou a favor, Fernando. Porque eu acho que a equipe, a minha equipe, eu que tenho que escolher. Eu não quer dizer que tem que ser a pessoa que é concursada, que tem que ser o controlador. Controlador. Então, eu sou a favor do presidente.
Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por 2 votos favoráveis e 1 contra, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa do veto parcial à proposição de lei complementar número 06/2017. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento. Por 3 votos favoráveis, a comissão concluiu pela manutenção do veto parcial a proposição da lei complementar. Não. É o finanças e orçamento.
Três.
São três. O... Portanto, coloco em única discussão o referido veto. Rosélia, você se inscreveu para falar no, discussão? Está em aberta a discussão. Lembrando que nós temos, Rosélio, somente 15 minutos para manifestar na discussão.
Ok. Só esclarecer aqui que aqui não está discutindo o que a gente acha que deve ser ou não. É a competência dessa casa, legislar ou não nesses dois quesitos. Eu andei estudando... quanto ao cargo de controlador, vários tribunais de contas dos estados orientam as consultas dos prefeitos de que o cargo de controlador deve ser de provimento efetivo, sim, porque gera uma autonomia para o controlador, porque ele é quem vai dar suporte para o legislativo e para os outros controles. E quando ele é de livre nomeação e exoneração, né, quando ele não é de provimento efetivo, ele acaba não tendo essa imparcialidade. E aqui o prefeito se fundamentou no artigo 38 da Lei Orgânica, quando ele fala que não é competência dessa casa legislar, né, nessa questão da forma de provimento. O que fala o artigo? Que é a iniciativa exclusiva do prefeito. Criação, transformação ou extinção de cargo, funções ou empregos públicos. O inciso segundo fala que é a iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre servidores públicos, regime jurídico de provimentos de cargos. Nenhum desses dois incisos fala de forma de provimento, que é o que foi aprovado por essa casa. Aqui foi aprovado que o cargo de controlador interno seria de provimento efetivo. Aqui não se criou cargo, aqui não se transformou, aqui não se extinguiu cargo nenhum. Aqui não se legislou sobre servidor público, nem tampouco sobre regime jurídico. O que foi colocado aqui foi a forma de provimento. E isso, em lugar nenhum eu encontrei, que fala que não é competência dessa casa legislar. Apesar de que as comissões, né, já votaram, deram o parecer, né, acompanhando o relator... Eu só queria deixar aqui claro, porque para a gente, enquanto servidor, diretamente a gente não perde nada. Quem perde é o povo dessa cidade. 36 mil pessoas que são prejudicadas porque o controlador não atua de acordo com o dever dele, exatamente por ele ter o cargo na mão do prefeito. Ele pode ser exonerado a qualquer momento. Vocês, mantendo o veto, vocês estão tirando a autonomia do controle interno do município. Vocês estão contribuindo para que a administração continue trabalhando de forma irregular. Porque tudo aquilo que aqui não passou, porque a gente estudou, né? Vocês tiveram aqui com o sindicato inúmeras reuniões, a gente estudou muito isso, que era competência ou não desta casa. E tudo aquilo que não era competência dessa casa é o que hoje está tendo problema a administração. A começar pelo concurso de 2011. Foi uma das coisas que a gente cobrou nesse projeto. Que as vagas estivessem sendo abertas e era competência do executivo. Ele não fez. Isso é competência do controlador interno. Acompanhar a irregularidade que está lá e notificar as pessoas responsáveis por essas irregularidades. E vocês mantendo esse veto, vocês estão contribuindo para que essas irregularidades continuem. Eu não encontrei no fundamento aqui da assessoria jurídica do executivo aonde ele se embasou nesse artigo para mostrar que vocês legislar sobre a forma de provimento do cargo é inconstitucional, não compete a esta casa. O nosso questionamento aqui é nesse sentido. O artigo que foi utilizado aqui, ele não fala nada a respeito disso. Né? Não compete a essa casa legislar sobre o que está específico aqui. Nessa questão do provimento de cargo, não encontrei nem na própria Constituição. Fala de criar cargo, a Constituição veda mesmo, é de iniciativa do Executivo. Aqui não houve iniciativa dessa casa, o projeto estava aqui. Vocês simplesmente alteraram a forma de provimento. E, nesse sentido, não vejo nada de inconstitucional.
Coloco em única votação. Quem for favorável à manutenção do veto, vote sim. Quem for contrário, vote não. Sete votos sim, um não e uma ausência. Só para confirmar aqui, Comissão de Finanças, Segundinho, Astésio e Seabra. Comissão de Legislação,
Presidente.
O Júnior, relator.
Eu sou a Shirley.
A Shirley e você, suplente.
Isso.
Ok.
Não.
Exatamente. Eu gostaria só de fazer uma correção justamente por isso. Na verdade, então, vocês concordam com o parecer do relator? Então, mantenho os três votos favoráveis, Comissão de Finanças e Orçamento, dois votos favoráveis, Comissão de Legislação e Justiça, e um contra. A numeração de votos está correta, então, só para retificar, os membros, no caso não seria o José Weto, mas sim o Seabra. Sim. O Seabra não, o Guininho como suplente. constar essa retificação em ata, por gentileza. Considerando a relevância da matéria constante no projeto de lei número 70/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, de que trata da transferência de recursos a entidades no exercício de 2018, solicita às comissões Legislação, Justiça, Redação e Comissão de Finanças e Orçamento a emissão verbal dos respectivos pareceres. E, com a palavra, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, Legislação e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Presidente, sou eu. Ok. Também em análise dos termos constantes dos pareceres contábeis jurídicos, os quais foram pela legalidade e constitucionalidade na matéria tratada no projeto de lei número 70/2017. Somos favoráveis à aprovação do projeto de lei em referência.
Shirley, acompanha ou não o parecer?
Acompanho.
Guininho, acompanha ou não?
Sim.
Três votos favoráveis. Votos dos membros das comissões de Finanças e Orçamento. Acompanham o parecer?
Sim.
Sim, senhor presidente.
Também por três votos. Contando com o Seabra, que faz parte da comissão. Ele mesmo leu, porém, você está acompanhando, né? Decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Por três votos favoráveis, a comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, forma regimental e técnica legislativa do projeto de lei número 70/2017. Decisão da Comissão de Finanças e Orçamento, por três votos favoráveis, a comissão concluiu pela tramitação e aprovação no que se refere ao aspecto financeiro e orçamentário do projeto de lei número 70/2017. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 144 do Regimento Interno, que dispensa a segunda discussão mediante manifestação do plenário, e considerando que a presente matéria tem enquadrado no referido dispositivo, submeto deliberação plenária à discussão em único turno. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 7 votos. Coloque em única discussão o projeto de lei número 70/2017. Só para justificar aqui, Shirley, até mesmo não me pediram, mas tentaram trocar o projeto de última hora para ter um repasse maior para a Promib, mas tendo em vista a questão até de contábil, não foi possível. Então o caminho vai ser no decorrer do ano um novo chamamento público e talvez com a dispensa, justamente para atender aquela demanda da Promip que está sendo feita. É essa a sugestão que eu tenho para a administração, justamente para dar continuidade no atendimento da Promip às crianças e adolescentes na nossa cidade. Coloco em única votação. Aprovado por 7 votos e 1 ausência. Esse não é lei complementar, não, né? Não. É 7 votos mesmo. Ok. Então, aprovado por 7 votos e 1 ausência. Não havendo mais nada a tratar e por haver e não há, tem algum cidadão inscrito?
Sim. 8, 7 a 1.
Obrigado. Oi?
Eu queria pedir a vocês, né, aproveitando essa sessão extraordinária, que eu acho que até deveria estar, né, na pauta, porque esse veto, no meu entendimento e pelo regimento interno, ele não tinha necessidade de vir agora, né, interromper o recesso de vocês para votar ele. Mas tem outro ponto relevante e que a gente cobrou muito e ele não veio. Eu entrei em contato com o executivo essa semana e na segunda-feira ficou de agendar uma reunião para a gente estar conversando a respeito do concurso 2011, essa liminar que está aí, né, obrigando a prefeitura a demitir, segundo a imprensa, 320 pessoas, servidores. Na realidade, grande parte desses servidores, eles estão dentro do concurso 2011 e estão dentro do processo seletivo que foi feito. Um dos documentos que veio para essa casa para a gente estudar o plano de carreira e que, infelizmente, não houve tempo hábil para a gente analisar, foi um ofício, em resposta, né, uma solicitação das comissões do RH informando o número de servidores que estão contratados. No sindicato, a gente fez um levantamento de quantos desses servidores. Aquele documento, se não me engano, tinha 382 servidores contratados. Desse grupo, a maioria está dentro das vagas do concurso de 2011, que é o que a gente vem cobrando desde quando o concurso foi validado. Naquela oportunidade, o Fernando participou com o sindicato, o Giovanni Badiani, que é o procurador do município, filho dele, que agora, me desculpa, eu não recordo o nome. Nós estivemos lá, reunidos com esses aprovados no concurso, orientando e esclarecendo eles quanto ao direito. Naquela época, o Giovanni foi como amigo, auxiliando a gente. Hoje ele é o procurador. Em uma reunião com o prefeito, foi dito lá que tem muita gente ruim aprovada nesse concurso, que por isso não se abre as vagas. E isso foi uma das coisas que a gente cobrou nesse projeto, né, do plano de cargos, que se abrisse essas vagas e não abriu. Então, essas pessoas aí, as famílias, tudo preocupadas se vão perder ou não o emprego. E esse projeto tem que estar aqui. Se ele não abrir as vagas, não consegue efetivar essas pessoas. É obrigado a fazer isso, é direito deles, eles estão lá trabalhando e agora estão lá nessa ansiedade se vai ou não perder o emprego. Então, eu gostaria de contar com vocês nessa reunião que a gente está agendando com o prefeito, para que ele encaminhasse esse projeto. Na segunda-feira eu vou ligar lá para confirmar, porque ele viajou, acho que retorna só no final de semana. E aí a gente reunir com ele para que ele mande o projeto para cá, para abrir as vagas, para efetivar essas pessoas e para poder fazer um esclarecimento para esses servidores, tranquilizar essas pessoas de que não vai perder o emprego. Pelo que eu li, né, na imprensa lá fala de servidores que não estão, né, dentro do concurso e que estão fora de processo seletivo. E a administração, em momento algum, se manifestou para dizer quantos é que estão nessa situação, quantos desses 380 que realmente vão ser demitidos. Que a gente sabe que tem muitos lá que não fizeram concurso, não tem processo seletivo, mas a maioria tem. Que pelo menos faça isso para tranquilizar essas pessoas que são pais de famílias, que estão desesperados se vão estar trabalhando ou não. Então, eu gostaria de contar com vocês para ajudar a gente, né? Na verdade, o prefeito sabe da responsabilidade dele, né? Ele sabe que ele deveria abrir essas vagas. Não entendo por que que ainda não veio. E um outro ponto, eu até já comentei com alguns vereadores, em relação às casas populares. Chegou ao sindicato, até porque tem servidores que foram contemplados e perderam o direito. Por quê? Estão pedindo uma entrada em torno de 12 mil alguns são 8, outros 6 mil. Eu tenho um aqui que é R$12.958,53. A pessoa que não tem esse dinheiro para dar entrada perdeu o direito à casa. No entanto, eu tenho uma outra simulação aqui, que a pessoa, ela tendo um terreno, ela vai lá no banco para financiar a construção. Ela dá o terreno de entrada, ela não precisa pagar nada, o terreno seria a entrada. O valor do financiamento, a prestação, é mais ou menos a mesma coisa do que seria esse programa da prefeitura, que são aquelas, se não me engano, 45 casas. E muitas pessoas estão perdendo o direito, porque está exigindo essa entrada. Queria só entender, se a prefeitura doou os terrenos, por quê? Se eu tenho um terreno, eu vou lá, faço um financiamento de um imóvel no mesmo padrão, eu não preciso da entrada, que eu dou o meu terreno de garantia. Por que quando a prefeitura doou o terreno, nessa situação a pessoa tem que dar? E ainda tem que pagar uma taxa adicional de R$1.000 para a documentação. Gostaria só que a gente pudesse acompanhar isso com a administração, de que forma que foi feito esse contrato, né, com a doação desses terrenos, de que forma que foi isso, porque eu não estou vendo vantagem nenhuma para ninguém. E uma outra questão é um processo licitatório que foi feito, é a concorrência pública 001 de 2007. Esse aqui, ele trata da construção de 156 unidades habitacionais. Isso aqui são apartamentos. Que apartamentos são esses? De que forma que isso vai ser distribuído para a população? A licitação já foi feita para construir. Construir. Já se contratou a empresa. Esses apartamentos são ali em frente o PSF Maria Rezende, mais conhecido como Sítio Pâmela. É complementação daqueles apartamentos que já existe ali. Segundo eu me informei, é legal o que a prefeitura está fazendo, né? É um programa do Ministério das Cidades, só que o meu questionamento é o qual? Por que que foi feito a licitação, contratou a empresa para construir os apartamentos e até hoje não se chamou ninguém para poder ser contemplado com essas unidades habitacionais? E por que isso não foi feito até agora?
Nós vamos... sabemos que as doações feitas por essa casa foram feitas à Coab para repassar. De qualquer forma, nós vamos fazer um ofício, Rosélia, solicitando não só a Caixa, mas também a Coab, informações com relação a esse pagamento, que seria totalmente ilegal, tendo em vista que o município já doou os terrenos para a Coab. Então, vai ser o primeiro ofício que nós vamos fazer agora, a partir dessa reivindicação sua, e vamos também estar checando essa questão aí da construção desses prédios.
Pela ordem, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas aqui presentes. Aí, Rosélia, nós... Já vou adiantar para você que segunda-feira eu não vou na reunião. Por quê? Nós já estivemos com o Deco... O dia que nós fomos devolver, fazer a devolução lá dos R$1 milhão, e ele prometeu a nós todos os vereadores lá, nós estávamos presentes, que nós retornando agora do recesso, ele vai efetivar, ele sim, os funcionários. Então, eu te adianto, você não precisa contar comigo, eu não vou, porque ele deu a palavra e eu confio nele. Eles vão ser efetivados. É isso que eu quero te adiantar, tá bom?
Só para esclarecer melhor, não sei se parece que vai abrir vagas, não é isso? Mais ou menos assim? Para os concursados e dos seletivos também,
vai
parece.
Vai abrir as vagas, vai efetivar isso.
Vai mandar o projeto de lei em janeiro, foi eu vi falar isso mesmo.
E prometeu para a gente também.
Vocês podem ficar tranquilos.
Foi, principalmente com relação aos motoristas.
É isso.
Nós também, Zé Wellington, no sindicato, já conversamos com ele inúmeras vezes. E ele prometeu. Todas as vezes que a gente procurou, ele prometeu. Inclusive, tem uma irregularidade quanto aos professores, que foi o que aconteceu com as monitoras. E, na época, a prefeitura reconheceu a falha e efetivou as monitoras, o que não aconteceu com as professoras. Houve-se um processo seletivo, abriu-se as vagas, e as professoras do concurso 2011 continuaram contratadas. Então, o que a gente está querendo agora é que ele assuma um compromisso público, que ele realmente mande o projeto para cá, que foi o que a gente pediu, né? Nesse projeto, o 07, que era o plano de cargos, é que já viesse com essas vagas abertas, e ele não quis. Ele não quis. A conversa que eu tive lá foi essas palavras: existe muita gente ruim aí. E o que a gente viu na imprensa é que vai esperar o retorno do recesso do tribunal para entrar com recurso. A gente sabe que o concurso vence em março.
Por isso, e são 60 dias. Em fevereiro, Rosélio, esperar nós chegar, porque vence 1º de março. Por isso mesmo que foi combinado, sim, nós voltamos do recesso, entendeu? E ele vai efetivar eles, abrir as vagas para efetivar, sim.
Espero que realmente dessa vez ele cumpra.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.